11h11, deixa eu cumprimentar aqui o patrão do CTG, Alexandre Pato, patrão Alessandro Moliterno e também o vice-patrão, senhor Evandro Ferreira. Hoje nós vamos falar então dessa conclusão do ano aí para o CTG e também de eleições, porque elas já voltam a acontecer, depois de 2 anos, em janeiro do ano que vem. Seja bem-vindo, patrão Alessandro, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Quero um pouquinho atrasado, né? Mas cumprimentar a todos, em especial os nossos sócios, e desejar aí um feliz Natal repleto de saúde. E se as oportunidades não vierem, já um 2024 a todos que nos escutam.
Seja bem-vindo também o vice-patrão Evandro. Tudo certo, Evandro? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Também desejar um Feliz Natal, mesmo que atrasado, mas para quem a gente não conseguiu nos ver, e dizer que o 2024 vem com muita força e bastante luz aí para todo mundo.
Patrão Alessandro, chegando o final do ano aí, com uma eleição pela frente já agora na primeira quinzena, né, do mês de janeiro, ou seja, daqui menos de 20 dias, vamos ter eleição no CTG. Eu queria que o senhor já anunciasse aqui quais são as chapas que participam, como é que ficou estruturada essa eleição, porque o prazo para inscrição de chapa já encerrou, né?
Isso, Ricardo. Nós, primeiramente, quero destacar que nós temos a comissão eleitoral, né? Então, essa primeira chapa, ou essa chapa única, melhor dizendo, que está escrita, ela ainda existe uma vista desta comissão eleitoral, né? A documentação que é exigida do nosso CTG, comentávamos e eu pesquisava na 8ª região tradicionalista, e dentro da nossa 8ª região é o único CTG que tem esse compromisso de pedir uma documentação extensiva. Então, ela tem que ser avaliada por essa comissão eleitoral. Creio eu que está tudo em dia e, mediante dessa inscrição única, após o aval da comissão do Felipe, do Aldemar e da Jocelaine, que são a comissão eleita para isso, né, ou determinada para isso, nós vamos ter essa conclusão do aval de ok para essa única chapa escrita, que vai ser passado por um crivo dos sócios, né? Dia 12 do mês de janeiro, às 18 horas, né, às 6 horas da tarde, a primeira chamada, e às 6h30, a segunda, vão ir para a votação, e dos presentes, 50% mais um de votos afirmativos ou sim, elege daí essa chapa, se assim tiver tudo em dia com a documentação.
Dá para se dizer então que, claro, passando aí, né, pela liberação da comissão eleitoral, essa chapa já estaria eleita, patrão. O que que vocês sentem aí dos associados? E também já falar, né, que o Evandro é o presidente, então é o patrão, na verdade, então, o líder dessa chapa.
Isto, nós tivemos uma inversão agora, né, Ricardo? O Evandro vem nos acompanhando desde da primeira chapa, nós estamos no segundo mandato. Hoje ele participa como vice-patrão, patrão da campeira, agora com a dona Rose tem uma responsabilidade com a artística, aí, com multifunções, né? E agora vai inverter. Agora eu passo para vice-patrão, o Evandro assume de patrão, se assim for a vontade dos sócios. E posso quase garantir que, devido a tudo o que vem sendo realizado, enfim, a possibilidade é muito grande disso se concretizar, né? O pessoal nos dando muito apoio, parabenizando por um trabalho, então acho eu que não teremos grandes problemas aí quanto essa questão de eleição.
O senhor foi reeleito, né, patrão?
Isso.
Está há 2 mandatos, então, à frente do CTG. Haveria a possibilidade de concorrer de novo nesta aqui ou não?
Haveria uma possibilidade de uma sequência, porém eu acho que a gente tem que ter uma conduta, tem que ter uma palavra e uma linha de pensamento, e eu sempre fui a favor de uma renovação. A gente vem trabalhando sempre firme, vamos estar junto com essa patronagem, vamos estar aí também na campeira, vamos estar com o vice-patrão buscando esses recursos que a gente tem já previsto pela frente. Temos uma emenda da deputada Ani Ortiz, temos uma sinalização de mais um secretário, temos mais uma outra emenda que possivelmente virá também da família Kovács aí, que já está meio em tratativa, mas um sangue novo, uma ideia nova, uma visão não tão diferente, porque nos acompanhava sempre, sempre é bem-vinda. Eu acho que sempre é salutar e sempre soma a mais para a entidade. E daí a gente fica como uma espécie de retaguarda também, né? E fica mais como conselho, né? Porque também a gente tem planos aí para a nossa vida também para frente. E falando de CTG, eu acho que sempre é bom essa fonte da juventude, né? No que diz respeito à nova patronagem.
Bom, Evandro, já tinha concorrido em outras eleições. Como é que aconteceu também essa construção para se candidatar a patrão? O senhor já vem acompanhando Alessandro Militerno, foi algo natural? Já havia também uma espécie de acordo nesse sentido de, em algum momento também, tentar aí o cargo mais alto?
Na verdade, eu faço parte desde do começo ali, há 4 anos atrás, com o Alessandro. Foi um dos que começou a montar a chapa daquela outra, mas eu era patrão da campeira, então eu não era eleito. E sim, nomeado. Aí, por surpresa, né, me indicaram como vice do Alessandro na montagem da outra chapa. E depois disso, viemos amadurecendo essa ideia, às vezes com bastante força, às vezes com vontade de desistir, porque não, a gente tem que largar a mão de bastante coisa da vida da gente para poder se doar ao CTG. E como nós falava antes fora do ar, isso ele não tem benefícios lucrativos, vamos dizer assim, nenhum, né?
É um trabalho voluntário.
É um trabalho voluntário. Então tem que, quem acredito eu que todos os patrões que antes, e me coloco nessa assim, tem que querer, tá? Tem que querer fazer alguma coisa pela sociedade, principalmente tradicionalismo, estão falando de CTG. Mas eu acho que o principal de tudo é querer e ter apoio das pessoas que cercam, né? Minha esposa me apoia bastante, minha filha é apaixonada por fazer alguma coisa pelo tradicionalismo, ela é ainda bem nova, mas então começa por aí. E aí, o Alessandro, a gente se conhece desde muito novo, vamos dizer assim, e a gente vem cada vez mais com afinidades e temos um compromisso desde o começo. Se um dia, por algum motivo, se desentendesse de sentar e tomar um mate ou comer uma carne e botar as coisas, né? CTG é uma coisa, a vida pessoal é outra. Então, segue por aí. Aí fomos amadurecendo e alguém tinha que assumir, né? Então, não estou dizendo que sempre gostei do CTG. Sempre fui patrão de piquete, né, capataz no caso, desde muito novo. E claro que tinha vontade de ser patrão do CTG, né? Senão não estaria aqui, né?
Uhum. Ah, que legal. Então agora tem essa oportunidade. Inclusive, patrão, acho que me surpreendeu, e talvez algumas outras pessoas aqui de Lagoa Vermelha, ou mesmo os membros do CTG, de nós termos uma chapa única. Chega a ser um acordo entre... Não dá para se dizer oposição e situação, mas historicamente havia dois grupos, né? Inclusive naquela primeira eleição do senhor, foi uma eleição bastante disputada. Eu lembro que a tua Rádio Cacique foi lá, até a gente recordava, né, do quanto foi disputado aquela eleição, que eu acho que era contra a Marília, né? Isso. Se eu não me engano, foi contra a ex-patroa Marília, que tentava de novo, né, se eleger, e acabou perdendo para o senhor, que foi reeleito depois também, né, para esse segundo mandato. Chega a surpreender que nesta eleição não haverá duas chapas, há só uma, e o senhor esperava que isso já acontecesse? Não, qual é que é a avaliação disso?
Tu sabe assim, Ricardo, que claro que agora eu vou falar sobre pensamento e coerência da minha mente, não dos acontecimentos, né? Então isso é uma opinião própria, minha e única, não quer dizer que vai ser a verdade de todos. Mas eu achava que nós teríamos uma segunda chapa pós-pandemia, que nós não tivemos, né? Muito mais possível, muito mais coerente do que propriamente agora. Por quê? Porque a pandemia nos limitou muito, apesar de nós ter grandes vitórias, fazendo com que o caixa do CTG se elevasse, os compromissos fossem todos pagos, mesmo com tudo fechado, um trabalho mais desgastante do que esse segundo mandato, sem possibilidade de rodeio, sem possibilidade de baile, enfim, para lucrar, era uma oportunidade de alguém pensar, não, podemos fazer mais do que está sendo feito, né? Não que agora não possa, mas o trabalho foi, de certa forma, realizado de uma forma muito transparente e com a graça divina, porque eu sempre boto ele na frente, com o apoio das famílias de todos, da patronagem do CTG, inclusive da minha família, sempre se dedicando, se não é num lado, no outro, que nem a Paula lida com a organização dos bailes, enfim, sempre se dedicando, a Maria Alice dançando, a Dona Rose, quando nós precisamos assumir a parte da artística, ela prontamente, o Clacir na cozinha, então, todos juntos fazendo um trabalho. Ficou um trabalho contestável? Bom, talvez para a mente de alguma pessoa, sim. Mas da grande maioria que gosta do CTG, como eu sempre gosto de dizer, eu tenho certeza que não, tanto que o resultado está agora com a não inscrição de outra chapa. Isso é quase como uma assinatura embaixo de que o trabalho 100%, bom, nem Deus não foi 100%, nem Jesus Cristo, né, agradou a todo mundo, mas pelo menos numa linha crescente ele está. E, consequentemente, nós sempre deixamos bem claro, desde a primeira patronagem, inclusive, sempre convidamos a todos que participassem. E em outras chapas também, como a que não teve no meu segundo mandato e agora, foram convidados pessoas que, outros tempos, eu não gosto mais de dizer que existem dois lados, tanto que para o CTG é muito bom. As pessoas que eram então daquele outro grupo foram convidadas a participar. Assim como sempre que eu estou em evento com pessoas que eram do grupo de antigamente, que se Deus quiser ele seja só CTG a partir de agora, eu sempre convidei, estão fazendo muita falta, venham, nos ajudem. Nós sempre gostamos de dizer que o CTG está de portas abertas para todo mundo. A saída é só para quem quer, para quem não se sente bem, mas aberta é para todos que queiram participar. Então, acho que esse passo que aconteceu no dia 22, Ricardo, foi um grande passo para a união da entidade. Repito, sempre estará de portas abertas para todos. Eu acho que faço as minhas palavras a do Evandro também, que vai ter essa responsabilidade pela frente.
Certo. Seguimos por aqui, 11 horas e 31 minutos, hoje recebendo o patrão do CTG, Alexandre Pato, o senhor Alessandro Moliterno, e também o vice-patrão, e ao que tudo indica, futuro patrão também do CTG, Evandro Ferreira. O CTG realiza a eleição no próximo dia 2 de janeiro, e a única chapa inscrita é esta, liderada por Evandro Ferreira, inclusive com Alessandro Moliterno, candidato a vice-patrão, após dois mandatos à frente da instituição. Bom, futuro patrão Evandro, como é que está o caixa e também já a organização de eventos para 2024? Porque o senhor tem essa facilidade, né, agora de saber que é o único concorrente, então já dá para se organizar de maneira mais antecipada. O seu rodeio ficou para 2025, né? O que teremos em 2024 aí, baseado já nas primeiras projeções?
Rodeio...
Mais pertinho um pouco, patrão.
O rodeio é de 1 a 8 de fevereiro, claro que passa ainda pela região, né? E ainda temos que dar uma sentada e conversada ali com a patronagem, mas a princípio seria mais ou menos essa data. O que nós temos, assim, tem dois eventos tradicionais todo ano, que é o aniversário do CTG 30 de setembro, ou no final de semana ali, o último de setembro, e o baile da Prenda Jovem em novembro, né? Quase sempre no segundo final de semana, né, Alessandro?
Terceiro final de semana.
E aí, assim, ó, esse ano nós vamos ter que... Ainda não temos uma data marcada, porque não estamos eleitos, né? Mas um baile de posse em março, né? E se caso seja eleito,
tudo
né?
Certo.
Mas hoje somos a única chapa, né? E acho que está tudo em dia a nossa documentação, já passou pelo MTG, né? Agora tá com a
comissão
organizadora ali, né? Mas a princípio tá tudo certo. Aí depois tem os eventos ali de inverno, que jantar da artística, um ou dois, quase sempre a gente faz um baile na metade do ano ali, um baile gaúcho, né? Com um conjunto renomado para que poder juntar um público maior, né? E começamos a partir do dia que assumi, que é o maior compromisso do CTG, na minha opinião, é organizar o rodeio de 2025.
É, porque o patrão fica 2 anos, mas tem um só para organizar, né, o rodeio, que fica bem na metade do mandato, né?
Isso. Isso aí era uma ideia do Alessandro, só que daí passou o seu tempo e quero ver se conseguimos mudar essa eleição aí, nem que eu fique só 1 ano e pouco, para julho ou agosto de 2025, que daí o patrão teria 1 ano e meio para organizar, né? Porque assim, nós estávamos falando agora mesmo dessas leis de incentivos, né? Isso aí não é uma coisa que tu faz um projeto e larga lá e aprova, né? Isso aí precisa de um trabalho enorme, né? É negociação com prefeitura, Corsã aí de patrocínios, né? Porque um rodeio, ele precisa de bastante patrocínio para poder dar um lucro, né?
É, tem que ter força. Inclusive, patrão, já puxando agora para a realidade de 2023, como é que entrega agora para o seu vice o CTG, eu digo financeiramente, e também se já tem alguma novidade da cancha coberta? Porque o governo do estado anunciou que tinha lançado edital, o edital serve para que as empresas interessadas, né, se apresentem para, quem sabe, construir a cancha. Depois desse passo, alguma novidade?
Temos bastante novidade. Bom, questão do caixa, do financeiro do CTG, eu acredito hoje em torno de R$100 mil com artística, com campeira e com contas, com a conta de movimentação do CTG, se não tiver no 100, está bem pertinho disso. Isso com um investimento fechado em 2023 em torno de R$430 e poucos mil, com a renovação do telhado total, foi trocado todo do galpão da comida campeira, a cozinha foi toda de alvenaria, banheiros remodelados, enfim, e também forros de PVC, mesas, melhor dizendo, pias e cubas de inox, que era da vigilância sanitária, a exigência da segurança alimentar, bem como a casa de carne desse espaço. Também mais um banheiro que é atrás da arquibancada, maravilhoso, extremamente importante, com um muro de arrimo em toda aquela extensão onde era colocado o lonão, e com uma churrasqueira, Ricardo, de investimento que eu acho que vai chegar em torno de uns R$140 mil por ali.
Nossa.
Que soluciona todo o problema, aquele de entrar fumaça no CTG, que uma churrasqueira antiga não tinha chaminé, enfim, coberto. Futuramente, a ideia de um plano diretor da minha mente, que fica com os nossos jurídicos pronto para agora, futura patronagem, colocar ele junto com o estatuto, um museu do churrasco ao lado da churrasqueira, porque essa vai ter uma parede toda de vidro do lado direito para quem chega, né? Então, além do revestimento muito lindo que ela ficou, ela tem essa funcionalidade com a futura entrada do CTG, do Parque de Rodeios. Tu entra no Museu do Churrasco e ao lado já enxerga o pessoal assando a carne para o almoço do restaurante.
Bem legal, né?
Muito lindo, né? Então, mais ou menos nós estamos aí com esse investimento, enfim, fechando em uns 600 e poucos mil reais em investimento e caixa, que vai ficar aí para a patronagem, resolvendo bastante problemas. Claro que precisamos ainda ir para a parte ali do café, da Casa do Doce, um sonho, é uma câmara fria industrial, enfim, mas isso tudo nós vamos indo devagarzinho pela frente, né?
Que maravilha, então. 600 mil investimento, chama atenção, né? Um valor que acho que a gente tem que falar 2 vezes aqui, e mais 100 mil em caixa. E daí da cancha coberta, patrão?
Vamos lá. Nós estamos assim, na sexta-feira às 19h30, recebi uma ligação direto do Luiz Fernando, secretário do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, e dizendo que o meu santo era muito forte, por causa que alguns entraves, algumas pendências de documentações, enfim, seguravam essa última verba que vinha do Estado para a cancha. E ele disse: olha, Alessandro, pelo compromisso que eu assumi com vocês e tudo, segunda-feira, às 11h30, eu vou fazer uma filmagem de nós assinando essa liberação da verba, porque deu certo. Então, aquele último valor que precisava vir do Estado, agora, 11h30, eles estão assinando, possivelmente na mesma hora estará vindo, ou nessa semana estará vindo para a conta, e daí a gente fica no aguardo dessa nova licitação, que também o Poder Municipal nos afirmou que nos primeiros dias de janeiro já estaria disponível para que as empresas tivessem essa adequação nessa documentação que faltou na antiga, né, que foi cancelada por falta de documentação das empresas, e 30 dias, que é o prazo pós-licitação, ela seja realizada. Daí nós ficamos no aguardo, aqueles mais 30 dias de avaliação de documentação, e daí sim, se não houver contestação, 40 dias após o início da licitação, 45 dias, se eu não estou enganado, ela vai também ser homologada e dado a ordem de serviço. O que nos chama a atenção é que tem interesse bastante das empresas, foram 4 que participaram, então creio eu que uma vez aberta essa nova licitação, agora com esse prazo que eles tiveram de 100 dias mais ou menos para se adequar às documentações pedidas pelo Poder Municipal, elas têm, se tem interesse, claro, tem interesse porque é uma obra grande, elas tiveram tempo de também se adequar a essa documentação exigida.
Para o rodeio de 25 estaria pronta a cancha?
Mas olha, que Deus passe em cima de ti agora e diga amém por essas tuas palavras, né? Tempo tem de sobra. Agora, uma vez assinado e vinda essa verba, fica tudo em questão única da licitação do Poder Municipal desempenhar a parte dele e as empresas, né, trazer essa documentação correta para que venha para frente. Tempo estimado de obra, segundo grandes empresas que na primeira licitação ainda falavam, era de 90 a 100 dias. Então, tempo para concluí-la é fácil, porque é tudo montado, né? Uhum. Então, a gente acredita e aposta muito que vai ser o primeiro de cancha coberta, até porque todos falaram no palanque oficial lá que ia ser aquele rodeio que eles declamaram lá, o último sem cobertura. Então vamos ver se o patrão lá de cima diz amém.
Obrigado pela sua entrevista aqui, patrão Alessandro, boa sorte aí pela frente.
Eu que agradeço, Ricardo, obrigado à Rádio Cacique por esse espaço e deixo um grande abraço a todos e um feliz 2024.
Vice-patrão Evandro, a rádio continua também com essa parceria com o CTG, microfone sempre abertos. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, Ricardo, obrigado à Rádio Cacique. E a gente sempre vai precisar da rádio, né? Porque na nossa região aí é um dos meios mais escutados e com muita credibilidade, né? Então, eu também fico à disposição da rádio por algumas informações aí. E se Deus quiser que seja eleito, né? Que seja empossado, nós poder fazer um trabalho bom aí com... Só quero deixar assim, foi mudado muito pouco, tá? A maioria da patronagem continua a mesma. É só quem não quis ficar mesmo. Tá bom? E um feliz 2024 para todos nós.
Obrigado. Patrão Alessandro Militerno e vice-patrão Evandro Ferreira, que agora concorre também à patronagem do CTG Alexandre.